Olá pessoal, hoje é dia 21 de agosto de 2012, este é o podcast número 1 do site paulosantana.com. Anteriormente nós gravamos o podcast piloto com o Vitor Nakano e hoje vou estar recebendo um outro grande amigo meu, com quem também já fiz diversos trabalhos juntos, projetos, já desenvolveu muita coisa na comunidade aqui no Rio de Janeiro e também já atuamos profissionalmente juntos. O nome dele é Alexandre Prado, ele é um profissional com vasta experiência no mercado, que hoje atua com consultoria, Microsoft, virtualização, entre outras coisas, atuando na lógica tecnologia. Boa noite, Alexandre.
Boa noite, Paulo. Primeiramente, é um prazer participar do podcast. Como você falou, nós já fizemos algumas coisas aí juntos, alguns trabalhos juntos, já palestramos juntos, inclusive no TechEd, fizemos outros eventos aí juntos. Essa parceria já tem já pelo menos uns 5 ou 6 anos aí de trabalho e tem rendido bons frutos. A gente está voltando agora com o nosso ciclo de palestras e a primeira palestra que a gente vai falar sobre é o Windows Server 2012. E vamos ter muitas outras palestras aí.
Pois é, e a gente já vem fazendo isso ao longo dos anos, né, Alexandre? Na verdade, esse trabalho junto à comunidade começou lá em 2006, quando você criou o grupo MS InfraRio.
Naquela época a gente tinha acabado de participar de um evento de comunidade com várias pessoas aqui no Rio, né? Um evento que foi realizado na época pela Cumines, com Emílio Mansur, Rogério Mello e vários outros. Naquele dia, o Emílio Mansur falou sobre comunidades e a gente acabou formando o grupo MS InfraRio, que já tem aí 6 anos já de estrada e bastante, com muitas pessoas aí que começaram na MS InfraRio e conseguiram alavancar sua carreira, ter um conhecimento aprofundado em tecnologia, outros que até não trabalhavam com tecnologia e vieram trabalhar com tecnologia também através do que foram aprendendo no grupo. E esse grupo se mantém até hoje aí, né?
E na verdade, complementando o que você falou, eu me lembro muito bem desse evento, foi na Bennett, né? Na faculdade Bennett. Era um sábado chuvoso, né?
Muito chuvoso.
E foi um dia, realmente foi um marco. Acho que para todos nós que trabalhamos com comunidade aqui no Rio de Janeiro, né? E o Mansur trouxe essa mensagem de fazer esse trabalho junto às pessoas de uma forma sem compromisso, de ter que pensar no aspecto financeiro e simplesmente na questão de ajudar na capacitação do profissional, entregando conhecimento e compartilhando aquele pouco conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo. Então realmente foi muito legal. O Alexandre, como ele já citou, ele bateu um longo papo com o Mansur. Inclusive a gente teve no evento, eu não o conheci ali, né, Alexandre? A gente não se conhecia.
Exatamente.
Ali, né?
A gente não se conhecia, aí pouco depois de um tempo a gente trocando e-mails com o Mansur. Mansur falou sobre você para mim e sobre o Guerra, falou de mim para você, e aí a gente foi criando um vínculo de amizade aí entre a gente, né? Você, Guerra, Igor, e vários outros aí que vem trabalhando com a gente ao longo desses anos aí.
Pois é, na verdade o Alexandre pode falar até melhor, ao longo dessa trajetória aí do grupo MS InfraRio já foram feitas muitas iniciativas, muitos eventos, palestras dos mais diversos tamanhos, nos mais diversos lugares. E eventos e palestras essas já renderam até premiações. Eu já fui MVP por 4 anos seguidos, o Alexandre atualmente é MVP, o Guerra, que também participou dessa iniciativa, que era um cara que já trabalhava com comunidade aqui no Rio, já foi MVP também, o Igor, também, que é um grande amigo nosso e hoje trabalha com o Alexandre diretamente, foi MVP. Então assim, rendeu muitos frutos, fora os outros prêmios que a gente já ganhou, né? E sempre trabalhando sem pensar nessa questão de alcançar essas nomeações, esses prêmios. Isso veio tudo naturalmente. A Microsoft, obviamente, acompanhou de perto o nosso trabalho, reconheceu e vem reconhecendo até hoje. Eu acho que o ápice, né, Alexandre? Para mim e para você, a gente pode falar que foi o convite para palestrar no TechEd, né?
Naquela...
Em 2010.
Naquela época, A gente estava até se preparando para ir ao evento, na verdade, para assistir, né? E quando chegou o convite para nós dois palestrarmos em conjunto, né, no, na mesma sessão, lembro que a gente ficou um dia antes, nós chegamos no, em São Paulo no domingo, nós ficamos a madrugada inteira fazendo testes, preparando as demos, finalizando o PPT, né? E a gente foi dormir às 5 horas e às 6 horas a gente já estava de pé para participar da abertura do TechEd e realmente foi uma experiência única e acho que realmente foi o ápice do que a gente veio fazendo até hoje, né? Realmente aquele momento foi muito marcante, falar num evento tão grande como o TechEd e para tantos profissionais, ali a gente não está falando para pessoas que não conhecem, realmente são pessoas que conhecem muito de tecnologia. Foi realmente
E na
um momento
verdade a
bom.
gente está se expondo, né, Alexandre? Porque ali, além de ser um evento pago e ser bem caro, né, as pessoas pagam para receber realmente conhecimento. O cara não vai ali para receber uma coisa básica. Então a gente está se expondo no sentido que, como você falou, não são pessoas iniciantes, né? Ao mesmo tempo também que a gente tinha confiança de ter a preparação, a base, essa responsabilidade, né?
Exatamente. Naquela época eu me lembro que a gente ficou 2 ou 3 meses alinhando o conteúdo que a gente ia falar e estudando. Eu levei material, eu fui lendo no, na viagem, você também. Então foi muito bacana.
Muito legal. E aí, no final, a gente teve uma pontuação boa, né?
Foi sim.
Foi um feedback bem legal e, enfim, a mensagem que a gente quer passar é o seguinte, né? Esse trabalho junto à comunidade a gente já faz há muito tempo, né? Obviamente, todos passam por situações na vida, nascimento de filhos, mudança de empregos, enfim. Mas a gente sempre está fazendo alguma palestra, algum evento, né? Para não deixar, digamos, a peteca cair, né? E como o Alexandre falou, a gente vai voltar a fazer esse ano, inicialmente agendando duas palestras na NSI, aqui no Rio de Janeiro, uma sobre o Windows 8, visão geral, e Windows Server 2012, também visão geral, até para começar a introduzir essas tecnologias no pessoal. Depois a gente vai avançando e mostrando fazendo sessões mais avançadas, digamos assim, né?
Isso, a ideia é a gente voltar com esse ciclo de palestras, que já teve já bastante eventos, voltar sempre com pelo menos 2 palestras. Possivelmente a gente vai ter outras pessoas participando, o Igor, o professor André Luiz,
Com certeza,
está
com certeza.
participando também. E a ideia é realmente ter uma abordagem prática, mostrar coisas do dia a dia. Não é nada de ficar mostrando a parte comercial da coisa, mas é assim, mostrar como funciona mesmo, botar em prática o que a gente vê no dia a dia e levar um pouco do conhecimento que a gente tem aí no, nesses anos aí para o pessoal que está sempre acompanhando a gente. E
Pois
realmente tem
é.
muita gente que acompanha aí o nosso trabalho e está sempre presente no.
E a gente já pôde acompanhar a evolução dessas pessoas, como você já citou, né? E quantas das vezes, né, tem gente que, nos intervalos, nos coffee breaks, enfim, vem abraçar a gente, agradecer por alguma ajuda, alguma resposta, alguma indicação de emprego. Então é muito legal. Então podem apostar que a gente vai continuar com esse trabalho, tá?
Lá na lógica mesmo, a gente tem 2 pessoas que acompanharam bastante a gente no, em evento e que hoje fazem parte da equipe que.
Ou seja, através da comunidade eles arrumaram emprego. Na verdade, até você, né, Alexandre, pode dizer que já conseguiu oportunidade através da comunidade, né?
Exatamente. Hoje eu trabalho na lógica exatamente pelo trabalho em comunidade. O Igor já trabalhava na lógica. Aí, por conta minha, ele me convidou para trabalhar na lógica e estou fazendo lá 2 anos. Em janeiro eu faço 2 anos como profissional da lógica.
A gente vem mantendo blogs já há muito tempo, né? Só que a coisa hoje é muito dinâmica, muito multimídia. Então a gente está começando com esses podcasts, né? A ideia é eu e Alexandre, a gente está sempre falando sobre algum assunto. A gente vai estar convidando também profissionais de mercado, de renome, para amigos nossos que a gente fez ao longo dessa trajetória, para falar também sobre alguma tecnologia e bater um papo informal, né? E esperem também vídeos e tudo mais. Então, e hoje, para não falar somente de comunidade, né, Alexandre? Vamos falar um pouquinho sobre o Windows Server 2012?
Vamos sim. Vou falar aí sobre o novo sistema operacional para servidores.
Pois é, que já está na MMA, a versão final já está pronta, né? Já foi entregue, a Microsoft já finalizou o desenvolvimento dela, né? E ela vai ser disponibilizada no mês que vem, né?
Isso, vai ser disponibilizada para. Na verdade, esse período todo, esse período agora de um mês e pouco, é um mês em que os parceiros de hardware, né, têm para preparar os seus equipamentos,
Integrar, né?
fazer a integração com os seus equipamentos. Então, para que quando seja lançado não tenha problema de nenhum driver, nenhuma incompatibilidade. Mas no próximo mês a gente já vai ter aí. O Windows Server 2012
Na verdade,
adicionado.
eu postei até no meu site, dia 4 de setembro vai ser a versão final. Inclusive lá no meu site tem um link que você pode baixar o arquivo .ics de calendário do Outlook, que nesse dia, 4 de setembro, vai ter um evento global que vai ser transmitido, né, via internet. Você pode baixar lá o calendário para ele te avisar, o arquivo do calendário para ele te avisar no dia para você não esquecer.
Recomendo a todos que baixem esse calendário para que vocês possam assistir aí o que vem aí com o Windows Server 2012, né? Onde a gente vai ter quatro edições aí, né? A Data Center, a Standard, Essentials e Foundation, cada uma com um foco específico de negócio, né? A Foundation, ela é aquela mais para empresas de pequeno porte, ela não tem direito a.
Primeiro servidor, né?
É o primeiro servidor, né? Não tem direito à virtualização, né? E com suporte a 15 contas. A Essentials, ela continua sendo para ambiente pequeno porte, mas também não tem direito à virtualização, mas já vem pré-configurada com.
É o antigo SBS, né?
Isso, exatamente. E tem direito a 25 contas. E a partir daí, a Standard e a Data Center já são com direito à virtualização. E aí cada
São
uma.
as versões completas
São as versões
na
completas,
realidade,
né?
né?
Antigamente nós tínhamos a Standard Enterprise e Data Center, hoje nós temos apenas a Standard e a Data Center, que na verdade um segmento da Microsoft. Se você pegar o System Center também, nós temos System Center e Standard e Data Center. Então, para unificar, ficou mais fácil também agora o licenciamento do Windows Server 2012, né?
É, Alexandre, a gente pode ver. Depois fazer um podcast, não muito demorado também, sobre licenciamento. Eu acho interessante, porque isso é uma coisa que até hoje, até para mim mesmo, eu até brinco que essa questão de licenciamento é tese de mestrado, porque às vezes é meio enrolado essa questão do licenciamento dos produtos Microsoft, né?
Ó, muitas vezes a gente que. Eu, por exemplo, já trabalhei no mercado, assim como você trabalha, no mercado corporativo, não, nem sempre trabalhei no mercado de consultoria, mas depois de trabalhar no mercado de consultoria, a gente aprende bastante coisa sobre licenciamento e é algo que as empresas e os próprios profissionais, né, porque a gente acaba lidando com, indiretamente lidando com essa questão de licenciamento. É algo
É
que.
porque você precisa desenhar a solução pensando no custo para o usuário, né? Para o cliente. Então você acaba conhecendo mais, né?
Exatamente, a gente tem que. E às vezes até pegando também clientes que sentem essa necessidade de que não tem o conhecimento tão abrangente para propor para eles melhorias de como eles devem se portar quanto à questão do licenciamento, que é algo que realmente é bem delicado. Trabalhar com licenciamento, você tem que explicar corretamente o que vem a ser o licenciamento, quais as vantagens, né, e o que. Quais são os benefícios que tem o licenciamento correto dessas soluções?
Na verdade, você falou já das quatro versões, né? Eu acho interessante destacar essas versões, digamos, mais de menor porte, que é a Foundation e Essentials. Por quê? Quem já foi nas nossas palestras ou assistiu alguma aula minha sabe que eu sempre foco na questão das oportunidades. Nós que atuamos na área de suporte, infraestrutura, não podemos deixar de ver o quanto de oportunidades existe no mercado de pequenas e médias empresas.
Correto.
Então, você vê que, às vezes, uma pequena empresa não tem um servidor porque não teve um consultor para indicar para ela uma boa opção. Porque hoje, você sabe muito bem, Alexandre, que existem soluções de primeiro servidor, que é aquele servidor de entrada, né? Tem aquele HP Microserver, tem o Dell, tem a solução dela também, que você compra um servidor por menos de R$ 2.000. Esse microservice, se eu não me engano, um modelo básico com 2 GB de RAM é R$ 800. Se for isso, acho que era 780. Ah, mas não é uma máquina muito boa. Mas é preferível você ter uma máquina que ela foi projetada para ser um servidor, ter arquitetura de servidor, peças, garantia, suporte de servidor, do que você ter uma máquina como a gente já cansou de ver, né, Alexandre, aí no mercado. Você chega no cliente, o cara tem o meu servidor. Você vai ver, é uma máquina, aquela com gabinete amarelado, sem a tampa do lado e parada. Ah, mas o que que roda aí? Ah, o sistema de vendas, roda o meu cadastro de clientes e ainda tem as câmeras e as gravações de telefone. Tem backup? Não. Então é aquele. Vocês sabem, muitos dos que vão ouvir esse podcast vão. Tá, na verdade, enxergando esse tipo de coisa, né? Que realmente é um cenário muito comum de acontecer. Então, esses produtos, tanto Essentials quanto Foundation, são produtos que são realmente voltados para pequenas empresas e que não são soluções tão caras quanto a gente imagina às vezes.
O bom dessas duas versões, como você falou, 80% das empresas no Brasil são de pequeno e médio porte. Então,
Exatamente.
esses dois servidores, já vi empresas que começaram aí com servidores de entrada desse, né? Servidores daquele tipo T110.
Isso, exatamente, é a solução da Dell de primeiro servidor, isso aí.
E tem outros também, PowerEdge também. Da Dell, que as empresas começaram apenas com aquele servidor com 5, 6 usuários, e hoje são empresas que têm 40, 50 usuários, empresas aí que continuam sendo empresas de médio porte, mas que cresceram exponencialmente. Então, se você não vislumbrar um crescimento aí a longo prazo, a médio prazo, na verdade, né, porque essas empresas têm uma tendência a crescerem muito rápido, você vai ficar com aquele servidor, como você falou, né? Aquele gabinete amarelado em cima de uma mesa e sendo um estorvo porque não cresce. E também um detalhe, né? Que esses servidores de entrada, eles já vêm com o sistema operacional configurado,
Pré-instalado.
pré-instalado. Então você não precisa ter que comprar uma licença para poder instalar nesses aí. A gente sabe que tem muitas empresas que não se preocupam, mas esses servidores, como você falou, são relação custo-benefício muito boa e que facilitam muito na hora de você ter um ambiente gerenciável. Uma outra opção aí que lembrando aí também, claro, né, o Foundation, ele é apenas OEM, ele vem com o
É, você não compra ele
você
na
compra ele na
caixinha, né?
caixinha, né? Já o Essentials você compra ele na caixinha. Então, se você
Exatamente.
tem um ambiente aí que tem um Windows Server 2008, 2008 R2 standard, e você
E que precisa de uma solução de SharePoint, de
isso.
correio,
Ele já,
né?
aí você pode licenciar o Essentials.
Acesso remoto, enfim.
Já é uma.
São produtos interessantes,
São
né?
produtos.
Porque às vezes a gente faz palestra ou dá uma aula, enfim, apresenta um conteúdo, às vezes o cara acha que isso é só para grande empresa, que eu trabalho, eu sou consultor autônomo, isso não tá longe de mim, pelo contrário, tá mais próximo do que ele imagina.
Exatamente.
Por isso que eu sempre gosto porque assim, para falar do data center do standard, vai ter muita gente por aí falando, né, Alexandre?
Verdade.
Até porque as grandes empresas, enfim, as grandes consultorias e tal. Mas o consultor independente de TI, o técnico de TI, o cara que presta serviço, tem os clientes dele, tem muita oportunidade de negócio com essas duas versões. Principalmente também, Alexandre, a gente esqueceu de comentar o seguinte: além dessas vantagens todas de você colocar um servidor de marca com garantia, com hardware específico para servidor, tem a questão do pagamento. Além de ser barato, a Dell parcela em 10 vezes sem juros.
Exatamente.
Então, um servidor custa R$ 1.800, o cara vai parcelando. Acabou aquela coisa do dono da empresa, não vou comprar um servidor, que o servidor é 6, R$ 7.000. Isso não existe mais. Óbvio, existem os modelos mais caros, mas não é o caso.
Dependendo do que foi implementado, e aí tem a questão que você falou do licenciamento, né? Também não sai caro, mas aí vai tudo da questão do licenciamento. Isso aí, de repente, como você falou, numa outra oportunidade, a gente fala sobre licenciamento, e vocês vão ver que licenciamento não é algo tão complicado. Realmente falta um pouco de cultura ainda para os técnicos entenderem licenciamento. Mas na época, mas na, falando de pequena e média empresa, como eu falei, são mais de 80% das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. Esses servidores de entrada têm uma relação custo-benefício muito boa e só trazem vantagem. Pode ter certeza que trazem vantagem.
Sem dúvida alguma. Ah, o cara vai falar, vai virar para a gente e vai falar assim, não, mas eu monto uma máquina muito melhor do que esse servidor de entrada por um preço similar, né? Só que aí volta aquela questão da garantia, do hardware não ser específico para servidor,
Em um ambiente
do suporte.
Em um ambiente de teste, que eu, você, temos aí nossos ambientes de teste, de estudo, você pode ter aquela máquina montada, que a gente ouve aí, que tem um amigo nosso aí que chama de desk server, né? Que é aquele desktop parrudo com 16, 24, 32 gigas, e ali é aquele ambiente que você vai, é para estudo, você não tem nada crítico colocado em produção.
Cara, eu vou te falar que eu já vi isso em empresa grande.
Ah, não, isso também já vi já, vários desses.
E aí o desafio justamente era exterminar esse tipo de prática.
Mas isso aí é um ponto para ser focado, porque se você mantém um servidor, tem ambientes aí que eu vejo com o Windows 2000. Você mesmo sabe que de Windows NT, Windows 98.
Tem muito. As pessoas acham que não, mas tem muito.
Tem muito e isso é um problema. Eu encaro isso como um problema muito grande, porque uma vez que você tenha isso na sua rede, muitas vezes, na maioria das vezes, são ambientes bem hostis e ambientes que não têm...
Que não podem parar.
Que não pode parar, não tem licenciamento.
Aquele legado que não pode parar.
E aí você está mantendo algo que, se der um problema, o culpado é o técnico que está mantendo aquilo. Então, tem versões novas. Na época que nós fizemos eventos do Windows Server 2008 R2, nós falamos isso também, sobre trazer o ambiente do cliente sempre o mais próximo possível, mesmo que não seja o Windows Server 2012, mas pelo menos seja o Windows Server 2008 R2, porque os benefícios vão ser muito maiores.
Sem dúvida.
Não adianta você manter um ambiente como o Windows NT ou o Windows 2000, porque primeiro que você vai estar reduzindo a capacidade do
você cria muitos pontos de falha, né?
Você vai estar reduzindo a capacidade de crescimento do teu cliente com também a possibilidade de fazer um serviço bem feito. Então,
você fica muito limitado, muito, né? Limitado. Porque quando você tem uma versão muito antiga de sistema operacional, tem a questão do antivírus.
Exato.
Que os antivírus atuais não vão suportar.
Exatamente.
Cliente de backup não vai suportar. Entre outras coisas. Então você acaba tendo que criar um ambiente paralelo para manter isso daí, né?
Sim.
Mas isso, infelizmente, faz parte. Até postei hoje no meu site, depois olhem lá. Hoje faz parte da minha realidade, por incrível que pareça, manter um ambiente baseado em Windows NT. Isso é real. Aí o que você tem que fazer? Você tem que tentar minimizar os pontos de falha, tem que virtualizar, né? Que aí você virtualizando, você passa a ter alguns recursos para você recuperar o ambiente em caso de falha, né? Coisa que máquina física fica mais complicado, porque as máquinas eram muito antigas, não tem peça para trocar e por aí vai. Então, assim, nós profissionais de TI, de infra, temos que estar preparados para isso, porque a gente vai chegar na empresa e não sabe o que vai encontrar. Né? E outra coisa também, aproveitando aí que um assunto vai puxando outro, não pode ter aquela coisa do profissional, eu só trabalho com Microsoft, eu só trabalho com Linux, não tem jeito. Hoje está tudo convergindo para a interoperabilidade, não tem jeito. Ah, pode ser de chegar numa empresa e só ter Microsoft? Pode, perfeitamente. Pode ser de chegar numa empresa e só ter Linux? Difícil. Mas pode ser, né, Alexandre?
É verdade.
Então, assim, óbvio, você não precisa ser especialista. Você trabalha com Microsoft a vida inteira, você não precisa ser especialista em Linux, ok, não precisa. Porém, você tem que saber se virar, fazer um primeiro atendimento, até para poder passar um feedback para o seu superior, caso seja necessário acionar um suporte adicional.
O principal é, toda vez que você se propor a fazer alguma coisa, tem que fazer bem feito. Né? Tendo a certeza de que está fazendo um trabalho bem feito, você se preparou para aquilo, né? Estudou, porque no ambiente, em qualquer ambiente, seja Microsoft, seja o que for, o que vai valer a pena, o que vai valer aí é o conhecimento que você tem. A gente sempre ressaltou muito isso de profissionais que a gente vê aí no mercado e que não se preparam corretamente, e a gente reforça muito isso, de que o ideal é que os profissionais tenham realmente consciência de que quem pode mudar alguma coisa, quem está gerenciando, somos nós. Então, conhecimento é primordial e é o que é recomendado para todos. Se preparem, se capacitem, antes de propor qualquer coisa, saibam que você deve estudar, planejar o direito. Estudo nunca é demais, a gente sempre ressaltou, até mesmo quando a gente dá treinamento e outros aí, né, Paulo? Que
Verdade.
o que é mais importante é você ter a certeza de que você está fazendo um trabalho legal.
Bom, o podcast, infelizmente, ele não pode ser muito demorado, até porque os nossos amigos ouvintes, eles vão ouvindo no trajeto para o trabalho, ou então retornando para casa, enfim, tem que ser uma coisa bem dinâmica. Mas acho que foi um bate-papo legal, né,
Foi
Alexandre?
sim, foi sim. Experiência legal.
E a gente espera, com certeza nós vamos fazer isso uma coisa frequente, até para criar um laço maior junto a muitos que estão chegando agora na comunidade, né, começando a participar dessa coisa de eventos e tudo mais, né? Para finalizar a questão do InnoServe 2012, como nós falamos, ele virá dia 4 de setembro, quatro versões, já falamos sobre elas, bastante novidade, é um sistema operacional voltado para a nuvem, né, trabalhando em conjunto com a família System Center. A gente vai aprofundar nas palestras, em vídeos e tudo mais, tá bom? Então, Alexandre, muito obrigado, valeu mesmo, meu amigo. Foi muito legal bater um papo com você, a gente poder levar esse pouco do trabalho que a gente já fez e falar um pouquinho do InnoServe 2012. Tá? E aí, deixa o seu recado, passa os seus contatos, tá? Passa também as informações do InfraRio para a galera acessar. E muito obrigado, valeu mesmo, amigo.
Paulo, obrigado aí pela oportunidade. Como o Paulo falou, a gente mantém o grupo MS InfraRio. O endereço do grupo MS InfraRio é www.msinfrario.com e a nossa lista de discussão está no Yahoo. Basta procurar lá nos grupos do Yahoo ou então através dos nossos blogs. Lembrando que a gente vai voltar agora aí com os nossos eventos na NSI. E paralelo a isso,
Vai ter o evento do Rodrigo
vai
também,
ter um
né?
evento do Rodrigo Dias da Microsoft, vai ser na faculdade do CCAA, no Meyer.
A gente vai estar lá
Vai estar lá
apoiando.
apoiando e falando também um pouco. Vai estar lá eu, o Paulo, o professor André Luiz e o Igor e o Rodrigo Dias. O Rodrigo Dias vai estar falando sobre TI Verde e também sobre como é
Consumerização.
consumerização e sobre como é a TI na Microsoft. Então, para quem puder participar lá, eu acho que vai valer a pena para vocês conhecerem um pouco do excelente profissional do Rodrigo Dias, que inclusive está fazendo aniversário, fez aniversário na segunda-feira, ontem, né? E é uma pessoa que a gente gosta muito e que nos incentivou muito aí quando a gente começou.
Já nos ajudou
Já
muito, né?
ajudou muito e quando a gente começou em comunidade, ele era o nosso ponto focal. Hoje nós temos aí o Fábio Hara e o Vinícius Apolinário, mas a gente já teve o apoio também desse excelente profissional que é o Rodrigo Dias.
Bom, pessoal, valeu. Muito obrigado. Alexandre, seu site também.
alexandroprado.wordpress.com.
E-mail.
Desculpa, alexandroprado.hotmail.com.
Legal. Pessoal, muito obrigado por vocês acompanharem. Divulguem, tá? E podem propor também novos temas, fazer críticas e tudo mais. Falou? A ideia é sempre melhorar. E aguarde os próximos podcasts. A ideia é fazer sempre, de repente, semanal. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu.